Senhor Presidente, senhores constituintes, eu gostaria aqui de fazer minhas as palavras do senador Pompeu de Sousa, quando disse que viria aqui tratar do varejo da Constituição. Venho também tratar deste varejo. Sei que aqui dessa tribuna têm sido discutidos vários temas importantes, mas quero dizer aos nobres companheiras, colegas constituintes, que meu pronunciamento de agora versará sobre tema de real interesse, sobretudo para as famílias. Em virtude de não ser advogada, não trarei neste discurso aspectos científicos aprofundados, o que seria próprio para bacharéis juristas e professores. Falo, contudo, em nome de um vasto contingente de brasileiras, de seus filhos e filhas, de milhares de famílias, quase sempre vivendo sobressaltadas, ora em virtude de necessidades materiais, ora em razão da prepotência de pais insensíveis aos seus dramas e vicissitudes. Assumo essa tribuna, caros colegas constituintes, para pedir que na futura carta seja mantido o preceito do parágrafo 17, artigo 153, que permite a prisão civil do devedor inadimplente de alimentos. A proposta em andamento na Constituinte exclui do texto magno o preceito aludido há quase 50 anos acolhido na legislação constitucional do Brasil. Acredito que a Constituição Federal deva ser o repositório de todas as legítimas aspirações e conquistas do povo. As mais modernas cartas constitucionais retrata os desejos de cidadania e basta uma leitura nos textos português, espanhol, filipino, nicaragüense e peruano para que se constate estar incluso na letra das respectivas constituições o que suas gentes aspiram e desejam. Ilegítima, pobre, a carta que não refletir os sonhos, as tradições de luta, os sentimentos de carinho, justiça e benevolência de seus cidadãos, representado pelos seus congressistas eleitos. Uma Constituição cuja essência não coincidir com o perfil subjetivo da cidadania será documento de futuro efêmero, fadado ao desrespeito e indefeso ante as tentativas dos que contra ela atentarem. A Constituição, já disse um pensador, é a ata do encontro do povo para decidir sobre o seu próprio destino. O povo brasileiro, há quase meio século, já se fixou em posições sábias e justas a respeito da prisão civil do devedor de alimentos. A lei ordinária, de número 5.478, de 25 de julho de 1958, a nova redação do artigo 244 do Código Penal, a jurisprudência de todos os tribunais do país são expressões de sentimento popular que deseja no texto fundamental a garantia de que o devedor inadimplente seja sujeito passivo da cominação da privação de sua liberdade. Os juristas da chamada Escola Histórica do Direito ensinam que o ordenamento jurídico de um Estado é, em suma, a materialização do espírito do povo. Os preceitos a que me referi são, pois, expressão da alma nacional, que exige para o credor de alimentos vasta garantia legal, a começar pelo texto constitucional. Tenham os nobres constituintes a certeza de que, se a nação fosse consultada, ela responderia pela preservação do dispositivo. Poderia alguns dizer que a manutenção do preceito é desnecessária. Outros poderiam dizer que seria a consagração de uma medida de privação de liberdade. Outros ainda que é contra a boa prática legislativa e tantos argumentos mais. Eu, todavia, pergunto. Alguma coisa mais desumana e mais atentatória à moral, aos preceitos do direito natural, do que existir uma família vivendo as agruras da miséria e da fome? Eu indago se há algo mais desumano e legítimo do que a prepotência do forte impondo o terror do abandono e da fome àqueles indefesos desprovido dos meios até para pedir a prestação jurisdicional do Estado. É em nome destes brasileiros que falo hoje a esta Assembleia. É em nome de milhares de mães, filhos e filhas, que peço aos nobres constituintes a manutenção do preceito da prisão civil para o devedor inadimplente de alimentos. Hoje, com todas as normas legais a que me referi, ainda existem as dezenas devedores condenados a pagar alimentos que se negam a fazê-lo, atentando contra a sentença, violando o mandato judicial. Grande parte são maridos poderosos ou economicamente privilegiados em relação aos credores. Esses são os primeiros a transgredir e na impunidade zombam da miséria e da insegurança da mulher, que foi companheira durante anos a fio, coautora da fortuna ou mesmo de um pequeno pecúlio, que não é só de um, mas pertence a um condomínio de esposa e de filhos. Repito, hoje, sem embargo das disposições legais ao descumprimento das sentenças e dos acordos, imaginemos então o que de ruim e de lastimável ocorreria caso o atual preceito constitucional não fosse mantido no texto da Carta Magna. A Constituição, sabemos todos nós, é fonte primeira de todas as leis. É, por excelência, a fonte primeira do direito. Inexistindo o preceito hoje vigente, quanta discussão, quanta dúvida e quanta omissão não haverão de surgir na sociedade. Não faltarão as vozes que haverão de sustentar a inclusão por nós do princípio da prisão civil do devedor inadimplente. Nós teríamos, assim, revogado uma conquista social. Que não sejamos os constituintes de 1987 responsáveis perante a nacionalidade por tamanha ousadia. Existe entre nós, legisladores, uma permanente preocupação com as repercussões sociais de nossas posturas e votos sobre matérias as mais variadas. Que neste momento não nos esqueçamos que a omissão do preceito da nova carta é um convite ao exercício da tirania e da prepotência em desfavor do desprotegido. Não podemos referendar a exclusão da prisão civil para o devedor de alimentos, visto que a medida fere direito que protege, sobretudo, os mais carentes e humildes. O então ministro Cordeiro Guerra, um dos principais colaboradores na feitura da vigente lei de alimentos, dizia: a prisão do devedor de alimentos é meio coercitivo adequado, previsto em todas as legislações cultas para obrigar o devedor rebelde aos seus deveres morais e legais a pagar aquilo que injustificadamente se nega. A defesa da manutenção da medida, repito, não é uma apologia à simples prisão. Não é uma apologia ao encarceramento, à privação da liberdade. Aqui fazemos a defesa da vida. Estamos defendendo a existência com dignidade, sem medo, sem receio, medo da fome e da diversidade. Estamos defendendo a vida dos que foram colocados, em determinado momento, na dependência do essencial. Essencial esse que a lei moral preserva e a ordem jurídica deve garantir. Este é o imperativo do direito natural. A prisão civil do devedor de alimentos é instrumento de defesa de quem é fraco e desprotegido contra as ações irresponsáveis que atentam contra a segurança do ser humano e do seu direito à vida. É louvável e indiscutível o propósito de se acabar com qualquer tipo de restrição à liberdade humana. Entretanto, tenhamos a coragem de admitir que no atual estágio de desenvolvimento ético-cultural da nossa sociedade, não se permite abolir esse dispositivo. Como podemos, se o Estado sequer consegue cumprir sua missão de instruir e educar a todos, como poderíamos esperar que todos os cidadãos cumpram seus deveres prescindindo da coerção emanada da lei? É também uma verdade que muitos não delinquem por temor da pena, por temor do castigo. É, portanto, remédio necessário e eficaz para corrigir injustiças e colaborar para o equilíbrio social. Tenho comigo a certeza de que os legisladores constituintes não permitirão que se cometa uma agressão contra milhares de famílias, sobretudo as mulheres, a maioria já idosa, de filhos e filhas que não merecem o infortúnio da insegurança e da convivência com o fantasma da fome e da privação. Muito obrigada.